Vamos então esconder a palavra do nosso coração, Hebreus 11:37. É o término de um tratado, de uma galeria de testemunhos, de relatos, que é para o nosso proveito. 37, capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 37. Foram apedrejados, tentados, serrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Maltratados, aí assim, ó. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pai, mais uma vez pedimos, abra a porta da palavra. Abençoe os nossos irmãos que estão aqui e necessitam do teu sustento, necessitam do teu refúgio, necessitam do teu socorro, necessitam da tua palavra, de ler, ouvir, dar atenção e colocar em prática. E assim seja cada membro desta igreja. Em nome de Jesus oramos, amém. Alegria é estarmos na presença do Senhor. Poderíamos estar fazendo outras coisas, mas o Senhor tem nos usado para com cada um de nós, abrir os nossos olhos, deixar a nossa audição sensível para ouvir o que está sendo dito. Chegamos ao final de um capítulo com 40 versículos e nós acabamos, e tendo a convicção, sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, tecendo um comentário mais detalhado, para que a fé de cada um de meus irmãos não esmoreça. Bom, nesses últimos versículos, aqui ele vai trazendo um esclarecimento mais progressivo, verdadeiro, óbvio, das coisas que aconteceram também com os heróis da fé. Os heróis da fé, a Bíblia diz aqui, o versículo número 37, que foram mortos a pedradas, está escrito, vamos ler. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres e perseguidos e maltratados. Nós encontramos aqui muitas verdades neste versículo, verdades que refutam a busca da prosperidade material pelo Evangelho. Veja bem, porque o que diz é que o Evangelho é a mina de ouro para riquezas temporais. Os mercenários, pastores falsos, apóstolos falsos, presidentes de denominações que são falsos, que montaram seus reinos à custa do nome de Jesus e da ignorância das pessoas. E aqui nós vemos, né, que os líderes de hoje pouco se parecem. É claro que ninguém vai, vem cá me mata, vem cá me queima, vem cá que eu quero ser maltratado, que eu quero ser serrado no meio, é claro. Mas isso aconteceu, essas cenas, é só a gente recobrar na nossa mente as cenas. Por que que fizeram isso? E nós vamos ver agora por que que aconteceu isso. Eu recebi um recado agora há pouco de uma pessoa que não quis se identificar, que ela procurou igrejas diversas, está em uma denominação muito conhecida, de um pastor muito conhecido, e acabou não se adaptando depois de 2 anos e meio. Isso pode ocorrer. Mas por que que não está se adaptando? Eu sempre tenho dito, eu falei disso ontem na abertura do programa, preste atenção que eu vou falar. Pessoas boas não são sinônimas de pessoas justas. Justo é justificado aquele que faz a vontade do meu Pai. O apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja da Galácia, disse a seguinte expressão: se eu quiser agradar a vocês, eu deixo de ser cristão. Mas essa pessoa que mandou para nós um testemunho, que talvez eu conte no decorrer do programa, mas eu estou entendendo o que cabe aqui, que existe alguns eventos na congregação onde ela estava ou ainda está reunindo, onde tem festa wave, tem DJ de funk para alegrar os jovens, para entreter os jovens, para animar os jovens. E quando esse anúncio é feito, há gritarias dentro da congregação, histeria, ou na minha singela avaliação. E aí a gente, querendo ou não, eu não quero ser hipócrita, a gente acaba fazendo um juízo, porque se a Bíblia diz que numa comunidade de culto tem que ter reverência, alegria sim, espiritual sim, mas com reverência. E por este motivo, agora os adolescentes, os juvenis estão querendo essa festa, festa kid, kids, não tem? Culto kid não, agora festa rave kids e festa funk kids dentro da igreja. Aí é o que nós chamamos, e uma palavra usada nos últimos dias, é chamada de pragmatismo. Tá dando certo? Então vamos lá. Igreja tá cheia? Vamos lá. Não se importa se tá dando certo, se é bíblico ou se não é. Ó, tá dando certo, mas não é bíblico, então não serve. Não, o que importa é que tá dando certo, mesmo que não seja bíblico, mesmo que não seja para a glória de Deus. Eu não sei ao certo. Deixa eu ler uma expressão. Eu não sei ao certo. Algumas pessoas fizeram um artigo sobre a morte de Russell Philip Shedd, um pastor renomado, um servo. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo na Rádio Nova Estação, a qual eu fazia um programa e dirigia a rádio aqui em Vitória, uma rádio que era conduzida, coordenada pelas igrejas batistas de Jardim Camburi, Vitória, capital ali da Beira-Mar, e de Praia do Canto. Na época eram os pastores Oliveira, pastor Mecenas e pastor Juarez Mendes. E ali tivemos a oportunidade de entrevistar o pastor Russell Shedd. Eu quero falar daquilo que eu conheço, da sua fé. E realmente quando ele chega, não é? A sua piedade, o seu amor, a sua devoção, realmente é como poucos. E esse Russell Shedd, o que eu quero dizer aqui? Logo no sábado, havia uma notícia que ele havia morrido, mas depois a editora tinha desconfirmado que não, enfim. Mas depois ontem, alguns artigos apontaram que ele veio realmente a partir para o Senhor. Russell Shedd. Espetacular a sua nobreza. Eu, assim, na sua denominação, Batista, o seu fervor, assim como na denominação assembleiana, nós temos, está vivo ainda, pastor Antônio Gilberto, tem outras denominações que tem também, aqueles líderes, né, que são quase que unânimes, né, pela piedade, pela devoção à Bíblia e não ao dogma. E o Russell Shedd disse assim uma certa vez, perguntaram sobre o crescimento da igreja dele no Brasil. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade e repito aqui. Pastor Russell Shedd, o que você acha do crescimento, né, do boom do evangelho no Brasil? Né, principalmente há duas décadas atrás e até aqui também. E ele simplesmente disse, olha, eu só vou conhecer o crescimento da igreja no Brasil quando tiver uma perseguição. quando tiver uma grande perseguição para os cristãos verdadeiros, eu vou saber se a igreja está crescendo ou não. E é nesse texto que nós estamos vendo aqui que heróis da fé morreram pela fé. Pela fé no Evangelho, pela fé em Jesus. Preferiram ser maltratados do que ter o gozo do pecado, da carne, do coração que quer nos enganar. E aqui encontramos vários, um deles é Moisés. Preferiu, escolheu ser maltratado com o seu povo, de ser considerado um Deus, porque ele diz a minha Bíblia, diz a palavra do Senhor, que ele preferiu, estava com os olhos fitos e fixos no Senhor Jesus. E aqui nesses últimos versículos do capítulo 30, do capítulo 11, diz que outros foram mortos. Por que outros? Nos versículos anteriores, aí vem insulto, não quiseram ser postos em liberdades, outros foram mortos a pedradas. Muitos foram mortos a pedradas. Versículo número 37. Aí nós temos aí vários exemplos, tanto no Antigo Testamento e até no primeiro mártir da igreja, lá em Atos capítulo 7, versículo 55 e os finais, onde Estevão morreu apedrejado, também é um herói desta galeria da fé, fé em Jesus. Zacarias, filho de Jeoiada, não é? Também vemos que foi ele apedrejado por causa da fé. Mortos por causa da fé. E deixa eu aqui tecer uma introdução, além dessa aqui, que nós temos falado. Se hoje fomos chamados para pregar o evangelho em praça pública e disser, olha, se você pregar o evangelho, você vai ser preso. Qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser a nossa reação? Muitas pessoas estão pensando que a dor, a luta, a angústia é uma exceção na vida do cristão fiel. Mas o sofrimento pode bater a nossa porta e nós sabemos disso. E quando bate, as pessoas vêm perguntar por que eu, por que tanto sofrimento, por que tanta angústia, por que tanta dor. É como se Deus tivesse abandonado a gente. Hoje, nessa crise financeira, pessoas estão perdendo bens, os nomes estão listados no Serasa, SPC, a vergonha vem, e não é por preguiça, não é por comodismo, embora muitas pessoas possam estar em situação como essa por causa da vaidade do consumismo, mas não, tem muitas pessoas hoje que estão passando por esta luta financeira, se sentindo envergonhados até de sair de casa, porque não tem para onde ir. Aquele que passou a vida inteira trabalhando, acorda em casa, fica com vergonha de sair, porque vão perguntar, vão pensar. Quem já passou por isso, quem passa por isso, sabe o que é. Então o sofrimento vem de diversos lados, mesmo para os cristãos fiéis. Mas saiba que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele permite que alguns se tornem mártires da fé. Ele permite. Está escrito aqui. E permite que outros sobrevivam à perseguição. Como eu vou explicar? Não me pergunta. Por que que Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado? Por que que o apóstolo Tiago morresse ao fio da espada no capítulo 12 e Pedro fosse salvo? Não me pergunta que eu não sei responder. Mas os que morreram na fé, morreram para a glória de Deus. Os que viveram a perseguição com fé para a glória de Deus. Porque eu, ou por que não eu, Senhor? Me deixa sofrer um pouquinho. Eu não estou sofrendo nada, mas ninguém quer. Não é da nossa natureza buscar a prova. Mas se ela chegar à provação, nós somos bem-aventurados para que nós estejamos prontos e preparados para esse dia que está na nossa reflexão do site. Está chegando. E me lembro de alguns versículos bíblicos que eu quero aqui ilustrar estes versículos que nós estamos nos debruçando nele. Isaías 38, 17. Foi para minha paz que eu estive em grande amargura, ou em grande angústia, ou em grande dor. Diz o escritor, foi para minha paz, foi para o meu proveito, foi para o meu bem que eu estive em grande amargura. E às vezes nós não entendemos como o nosso Senhor Jesus disse, o que eu faço agora não sabes, mas lá na frente vós entenderás. Alguma perda. Nós estávamos aqui. O último cântico que nós ouvimos antes do programa entrar no ar foi Deus Proverá. A interpretação foi de Eichela, que eu conheço muito bem. Que eu trabalhei na MK, na Rádio 93, como comunicador e como diretor. E ela cantou este hino lá. Quando eu estava lá, foi quando foi lançado este cântico. Deus proverá, minha vida, tudo já está no altar. Mas todos nós sabemos o que aconteceu com a família dela, em especial com o filho dela, jovem de 17 anos, há poucos meses atrás. E ela continua, de fé em fé, amor mais amor. Essa mesma Eichela que cantou, teve seu filho tirado na sua mais tenra jovialidade, 17 anos. Tem alguns porquês que nós não saberemos agora. Mas uma coisa eu sei, qualquer tipo de dor, de sofrimento, que bater na nossa porta, saiba que Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito, tudo contribuirá. E o consolo do Espírito Santo é certo. Jesus sofreu. O que o problema que acontece hoje, que o evangelho extra-bíblico triunfalista contemporâneo, é como se essas coisas acontecessem como um equívoco de Deus, como uma injustiça de Deus. Deus é perfeito, impossível mentir. Não se engana, nada pega Deus de surpresa. Ele entende os nossos medos, temores, as nossas preocupações. Ele não nos prometeu que nunca passaremos por problemas. Ele só nos prometeu que nunca nos deixaria. Eis que estou convosco todos os dias. É na angústia, no sofrimento, no mar revolto, na fornalha, no desemprego, na enfermidade, no conflito familiar, no conflito congregacional, intercede a nosso favor. E o tempo de dor e perseguição é para aqueles que querem servir a Jesus verdadeiramente. E aqui temos a galeria dos heróis da fé. Apedrejados, açoitados como malfeitores. É aqueles que, na era da igreja, muitos foram mortos pela Inquisição, Inquisição romanista, Inquisição protestante também, que teve Inquisição protestante, para quem não sabe. Se você buscar na história, com os olhos... Na verdade, você vai ver, dolosamente, ignorantemente ou não, mas houve também uma inquisiçãozinha protestante.
É cópia.
Açoites por causa da fé. Então, o que nós temos visto aqui? Algemas, prisões, mas por causa da fé. Algemas e prisões por causa da fé. O apóstolo Pedro, num dos seus tratados, eu não me lembro qual, me ajudem, por favor, irmãos. Ele diz, olha, se você está sofrendo por fazer o bem, glória de Deus. Agora, se você sofrer por fazer o mal, que glória há nisso? Que glória há nisso? Não tem glória nenhuma. Eu não lembro agora, eu não vou procurar, mas os irmãos que estiverem na escuta, tem uma palavra de Pedro que ele diz, olha, quando nós somos maltratados, perseguidos, injustiçados por causa da fé, por causa da justiça, a glória é para Deus. Agora, quando isso acontece por causa dos nossos pecados, aí não. Aí você merece estar no calabouço. Não no meu calabouço lá em Orleans. Aquele calabouço lá é santo. De oração, de busca, de repouso. Então veja aqui. É um relato que está sendo colocado aqui. Apedrejados, cerrados pelo meio. Diz a história que assim é que Isaías morreu. As tradições judaicas, o Talmud, ou seja, os tratados judeus, dizem que foi assim que Isaías morreu, cerrado pelo meio. Tantos outros foram martirizados por causa da fé em Jesus, mortos ao fio da espada. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, vamos lá, morreram ao fio da espada. E nós temos muitos que morreram. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, deixa eu ver se é esse. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, o versículo número 18. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então o rei ordenou a Doeg, vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Muitos morreram ao fio da espada pela fé, por crer no único Deus poderoso, Yahvé. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, é isso mesmo, versículo número 18. 22, 18. A matança dos sacerdotes. Nesse contexto aqui, Saul já tinha deixado de executar a ordem de Deus para matar os amalequitas. E agora, motivo da ira, da raiva dele, mandou matar todos os moradores da cidade de Nob, incluindo o sacerdote de Deus. É que nem sacerdote de pagão, não, viu? Aqui são sacerdote de Deus. Uma prática que deveria expressar já o juízo de Deus. Então é assim que tem ocorrido. E às vezes nós não sabemos como explicar. Não sabemos muitas vezes como explicar. Mortos ao fio da espada. Está aqui também nesse versículo. Nós estamos necessitados. Necessitado aqui fala de falta de coisas elementares em muitas ocasiões. Pobres, na verdade. Eram pobres. Não fazemos apologia à pobreza. Mas a minha Bíblia diz que nunca deixará de haver pobre na terra. Nunca deixará de ter pobre na terra. Para que você estenda a mão e abençoe. A Bíblia diz, no segundo tratado que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 8, versículo de 1 a 5, que irmãos da igreja eram pobres, mas ajudavam os outros irmãos mais pobres ainda. Então nós podemos ser pobres, mas dignos, pobres fiéis. Como também pode ter uma pessoa que seja próspera, mas seja também digna e seja fiel. Em nome de Jesus. Isso pode acontecer. Nenhum problema. Nenhum problema. Sim. O pastor Wallace mandou aqui esse versículo é por demais especial, mas tem outro também que fala justamente as palavras que eu disse. Mas esse versículo, 1 Pedro 3,17. Porque melhor é sofrer desfazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Se aplica também aqui. Se aplica, mas tem um mais detalhado. Se vocês estão sofrendo porque é para a glória de Deus, está fazendo bem, ok. Mas se estão sofrendo, estão pecando porque pecaram, aí é problema de vocês. É mais ou menos assim. Tem um texto de Pedro, carta de Pedro, não lembro agora a passagem, é mais ou menos assim. Então, nesse versículo que nós iniciamos aqui, 37, mortos, pedradas, serrados no meio, ao fio da espada. Você veja, preste atenção que eu vou falar agora, é coisa de Deus, hein? Estes hebreus a qual a carta foi escrita e para que fosse lida em voz alta nos cultos, nas congregações, nas reuniões, ele podia omitir, não podia? Irmãos, não siga Jesus não. Ele podia falar, vem para Jesus que você vai ter, olha, além de morar no céu, você vai ter, olha, um harém aqui, você vai ter ouro, prata, você vai ter tudo que você quiser aqui. Vai acabar a perseguição, vai acabar tudo. Mas o escritor é os hebreus, porque a palavra sendo toda ela inspirada, ela não pode mentir, ela não pode enganar, ela não pode fazer isso. Ah, pastor Wallace conseguiu aqui, ó, 4:14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica a Deus nesse nome. Eita glória! Obrigado, pastor Wallace. Obrigado. Esse aqui mesmo. Mas são textos paralelos que a gente vai amando, amando, amando. Quem lembrou de mim isso agora foi quem? 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 Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu li. Estou aplicando aqui. Mas deixa eu ver aqui para você. Você imagina? Isso aqui é um tratado para que os cristãos hebreus, ou os hebreus cristãos que criam em Jesus, não voltassem atrás. Olha que encorajamento, olha, pode acontecer de alguns morrerem ao fio da espada, pode acontecer de alguns padecerem pobreza, fome, pode acontecer de alguns serem crucificados. Então os exemplos dos heróis e heroínas da fé que fecharam a boca de leão, botou o exército para correr, apagou a força do fogo, da fraqueza tiraram força, também é dito aqui que muitos padeceram e assim também. É isso que eu preciso que a igreja de hoje entenda. Esse evangelho romântico, glamuroso, triunfalista, medíocre, fajuto, mentiroso, não é o evangelho. Evangelho de hip-hop, de rave, de indecência e modéstia. De pecado, não é evangelho. Evangelho que tudo pode, evangelho permissível. Evangelho do entretenimento. Pragmático. É só isso que eu quero. Deixa eu falar bem baixinho. É só isso que eu quero que entenda. Não estou pedindo para eu ser mártir. Eu não pedi porque eu quero morrer de pobreza. Não, não, não. Senhor, me dá o pão de cada dia, me dá hoje. Senhor, me livra do mal. Senhor, me livra da tenda. Eu oro assim, peço. Senhor, me dá poder, graça, me dá humildade, me dá amor, me dá discernimento, me dá sabedoria. Eu peço isso a Deus. E esses irmãos também pediam. Os apóstolos pediam. Como na oração de Jesus, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá, livra-nos da tentação, do meu perseguidor, do maligno, do camunhão. Mas eles entendiam de todo o coração que eles poderiam ser perseguidos também. Ah, Jesus, volta logo. E aqueles que roubam a casa de Deus, aqueles que roubam dízimo, oferta, contribuição, vão para a cadeia, depois são comparados com Paulo, Pedro. Aí, como diz um amigo meu, um pequenininho, cara de pau, não é? Vocês fazem a barba, não sai pelo, não sai serragem, sai madeira. Volta logo, Jesus. Cara de pau. Misericórdia. Mas vamos avançar aqui. É só esclarecer isso. Mas a fé sobrepuja todas essas coisas. E quando o Senhor está conosco, como esteve com Estevão, está com você agora, está comigo, no sofrimento, na angústia, olha o que o Salmo 91 diz. A gente precisa entender toda a revelação, o equilíbrio das coisas ditas. Salmo 91. Vamos ler um Salmo que parece muitos como um amuleto. Para mim era. Quando eu não tinha me convertido, eu recebi uma Bíblia de presente do Davi, um grande amigo, filho da irmã Natalice do Rio de Janeiro, aposentado e reformado, entrou para a reserva, né, do Exército, um santo homem de Deus, Davi, um amado, querido irmão. Salmo 91 está escrito assim, eu tenho uma Bíblia, está aqui, que ele me deu de presente quando eu casei em 89, e eu estava aberta, está amarelona a página lá. Salmo 91, mas não me deu o que eu tenho hoje, não. A Bíblia não tem que estar aberta na escrivaninha, tem que estar cheia no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Diz assim minha Bíblia, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Poluei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Responderei o quê? Olha, estarei com você na angústia. Estarei com você na angústia. Então, nós amamos o Senhor? Será que Deus não amava Estevão? Ele viu o céu aberto. Jesus de pé. De pé. Claro que amava. Mas quando o Senhor está conosco, vem um gozo inefável. Inefável. Irmã Isabel Constâncio também aqui contribui com 1 Pedro 4, versículo 14 e 15. Obrigado, irmã Isabel, Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. Aqui os irmãos são bons de Bíblia, graças a Deus, bom de Bíblia. Então, vamos avançar porque são textos similares, mas vamos avançar agora. Versículo número 38, versículo 38. Vemos aqui o versículo 37. Aqui foram provocados, aconteceram provocações aqui. Provocações, incitações, apedrejamento, prisões, martírio, pobreza, vestido de pele de ovelhas e de cabras. Lembra-se de Elias? Eu acredito que esteja pensando sobre ele. João Batista também. Necessitados. Isso me lembra de Elias. Elias foi chamado o Tesbita, da cidade de Tesbe, que nós não temos nenhum nada que fala da cidade de Tesbe. O Tesbita, mas depois ele foi chamado o homem de Deus. Olha, não é o Tesbita mais, é o homem de Deus. Quando você passa a andar com Deus, você passa a ser chamado não a tua cidade, mas um homem ou mulher de Deus. E a Bíblia diz que ele teve necessidade, tanto é que um corvo o alimentava. Um hambúrguer de manhã e um hambúrguer de tarde. Deus dá ordem ao corvo, como deu ordem para aquele peixe grande. Peixe grande, libera Jonas aí. Mar, se acalma, vento, pare. Esse Deus que nós estamos servindo e proclamando, este Deus que virá logo e aplacará o seu juízo. Sim. Pessoa tinha um... Profeta Elias, o profeta do fogo, teve necessidade. Agora chega um com um versículo isolado: nunca vi um justo padecer necessidade. Claro que padece. Espiritual, não. O justo não padece necessidade espiritual, que ele está na fonte. Na fonte. Senão eu vou dizer que a Bíblia está mentindo, porque meu irmão Paulo disse que ele teve necessidade, várias. Perseguidos, caçados. Você me lembra do profeta Jeremias, maltratado, jogado numa cisterna, pressões para que a fé sucumbisse, para que abandonassem a fé. Assim fez Saulo, fez que muitos no início blasfemassem o nome do Senhor. Então a perseguição está no início da igreja. A Bíblia diz que muitos blasfemaram. Paulo disse, olha, fiz que muitos blasfemassem o nome do Senhor. E o versículo 38 está escrito assim na palavra de Deus. Versículo número 38. E já são 10 da manhã. Volta logo, Jesus. O mundo não era digno deles. Eita, meu Deus. O mundo não era digno deles. Como? O mundo, as pessoas que vivem no mundo não são dignas. E eu consigo entender aqui, pessoas que viveram no mundo, as quais o mundo não tinha a dignidade de tê-los entre eles. Preste atenção agora, querido irmão ou irmã. A grande temática, o fato é que o mal não pode tolerar a presença do bem e vice-versa. E se eu não faço bem, então eu estou me coadunando, eu estou me tornando permissivo com o mal. Então, o mal não pode tolerar a presença do bem, ou seja, a mentira não pode aguentar a verdade. De maneira nenhuma, se os homens de fé não quisessem interferir com os maus, se quisessem mostrar-se discretos, amáveis, tolerantes, se mantivessem em silêncio, se não dessem atenção à injustiça e à opressão, malignidade e ao pecado, então também eles não seriam perseguidos. Não seriam perseguidos. Você não quer ser perseguido, não? Então fecha a sua boca. Aí diz o salmista, Salmo 40, versículo 9, se eu não me engano: não cerrei os meus lábios, não fechei a minha boca na grande congregação. Quer ser perseguido, não? É igual era o slogan do Lula: Lulinha, paz e amor. Então faz uma coisa. Vai andando conforme o vento te leva, igual onda. É o desagrado a Deus para não ser perseguido. É a amabilidade, é o social, cristianismo social. Paulo disse: se eu quiser ter o meu apostolado, o meu chamado, se for para agradar o homem, não posso ser cristão, porque ser cristão é agradar a Deus. Então nós somos, como disse, né? Colocar o mundo de cabeça para baixo, no sentido de arrependam-se. Isso é com amor. Quando você prega, é assim, é amor. Então, queridos irmãos, Paulo, na verdade, ele estava recalcitrando, teimoso, porque com a sua erudição, com a sua sabedoria, Estevão, cheio do Espírito Santo, deu um nó na inteligência dele, deu um nó no zelo judaizante dele, Ele não aguentou e perseguiu. Ele foi favorável à morte de Estevão e à prisão de outros. Aleluias e glórias a Deus. Então, com erudição, pode ser o que for, da onde for, mas ninguém resiste ao poder do Espírito Santo de Deus, que converge para a inspiração da palavra de Deus. Entenda isso. Se eu estou no mundo e não sou igreja, não sou verdade, então não vai ter perseguição, não vai ter nada. Glórias a Deus. Irmãos, eu não quero ser o do contra, porque a gente pensa que a gente é o do contra. Mas quando eu vejo algumas pessoas que se dizem cristãos bíblicas, cristãos evangélicos bíblicos, vão para programa de TV, seja ele qual for, não vou falar o nome de nenhum, mas chega lá, fica em cima do muro. Ah, não. Aí não, nós amamos. Nós estamos juntos. Não, você ama o espírito, você ama o idólatra, você ama o homossexual, você ama as pessoas que praticam, mas essas práticas são abomináveis. Ó, irmão, eu te amo muito, mas se Jesus voltar hoje, e se você morrer hoje nessa prática, você vai queimar no inferno por toda a eternidade. Então arrependa-se dos seus pecados e creia no evangelho e receba o dom da vida e tenha o nome escrito no livro da vida. Só quando as pessoas vão para um artista, para um apresentador, para uma apresentadora, parece que treme, fica em cima do muro, nega Jesus para não ser perseguido. Cuidado, cuidado. O mundo não era digno deles. Mas, mesmo assim, o mundo não é digno de salvação como todos nós não somos. Paulo disse, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio para salvar os pecadores. Quem são pecadores? Todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 Timóteo 1,11. Errantes pelos montes, errantes, para lá e para cá, peregrinos, sem casa. Isso aqui nós podemos ir porque não tem detalhes, é o quê? Período interbíblico, foi uma história que pouco se sabe, mas tínhamos ali muitos hebreus fiéis, período de Macabeus, Etíoco Epifânio. Vamos lá, versículo número 39. E todos estes, embora tendo recebido testemunho, 39, vamos terminar hoje, mesmo que acabe um pouquinho mais tarde. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. 39. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho, ou seja, aprovação de Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Versículo número 39. Aprovados por Deus. Isso que ele gosta de enfatizar. Se você pegar o versículo 2, versículo 4, versículo 7, você vê, eles foram aprovados por Deus. Foram mortos no martírio pela fé, mas foram aprovados por Deus. Não só Abraão, não só Sara, não só Enoque, mas estes também que morreram como mártires, foram aprovados por Deus. Então a aprovação de Deus é para aquele que vence perseguição, aquele que faz triunfo, aquele que move montanha, aquele que faz o mar se abrir, Moisés, mas é aquele também que padece fielmente a palavra e fielmente ao seu Deus. Obtiveram testemunho de Deus, foram aprovados por Deus pela sua fé. Pela sua fé. E quando fala que não obtiveram a promessa, é óbvio que a promessa se refere a muitos que não alcançaram. A promessa
de ver a Jesus, de entrar na terra prometida, Canaã, agora na cidade celeste, não. O versículo 13 também fala sobre isso. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e saudaram, fazendo uma referência ao Senhor, ao Salvador, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O próprio Moisés disse que preferiu ficar com Jesus. Está escrito no versículo 26, teve por maiores riquezas o desprezo de Jesus do que os tesouros do mundo do Egito. Viu o versículo 39? Contudo, não alcançaram a promessa. Parece uma palavra de desânimo, é não alcançar. Claro que nós alcançamos a promessa. Aí nós lembramos, sabe de quê? Daqueles discípulos, aqueles que saíram para pregar, para expulsar demônios, saíram de lá, se apresentaram a Jesus. Jesus, dever cumprido. Está aqui nossa missão. Tantos demônios expulsos, tantos curados, tantos libertos, vidas transformadas, e os demônios que são poderosos, eles nos submetem a nós quando nós clamamos pelo poder do nome do Senhor Jesus. E Jesus diz, ah, tá bom. Alegre-se antes pela maior promessa. Antes alegrai-vos pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Eita glória! Alegrai-vos antes. Então, querido irmão, eu sei que sim, temos motivos sim para chorar. A angústia é real, o sofrimento também. Os problemas são reais. Mas a promessa é mais real do que todas as coisas. Fiel o que fez a promessa. Alegrai-vos antes. Se estamos padecendo pela fé, mas vamos avançar. Tem força? Vamos lá. Isso nos faz lembrar da pregação que demos semana passada na Tabernáculo. Os 600 homens de Davi, 600 foram no meio do caminho, 200 ficaram cansados, cãibra, dores, só não estou aguentando mais não. E muitos não estão aguentando avançar, não é porque não querem, não é porque são omissos, covardes, não é porque estão cansados, 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 mas têm fé. E quando a vitória chegou pela mão daqueles 400 mais Davi, tiveram os incircuncisos, os filhos de Belial e os maus, dizendo, não, esses 200 que ficaram não vão receber, não. E Davi disse, não, vão receber sim, com partes iguais, porque eles ficaram aqui tomando conta da bagagem, ficaram tomando conta e não foram porque eram covardes, porque eram omissos, foram porque não aguentavam mais. E tem irmãos hoje que não estão aguentando, nós temos que ver isso também. E socorrer, olhar para esses que não estão. E quando o Senhor nos der vitória, vamos abençoá-los. Vamos estender a mão. E a partir daquele momento, no livro de Samuel, capítulo 30, a partir dali, em Israel, houve um decreto. Uma ordem, ou seja, uma lei, que os que ficassem, não por covardia, não por teimosia, não por rebelião, mas que ficassem por motivos dignos e justos, também receberiam em partes iguais os despojos, a bênção, a herança. Está cansado, irmão. Mas os que estão com força, vamos avançar. Para o Senhor nos dar a vitória, e a vitória nossa será a vitória da igreja e do povo de Deus. Partilhar. Aí vem o versículo número 40, que aqui fecha, versículo 39, quando nós lemos, e agora o versículo 40, visto que Deus provera, aí olha, não alcançou alguma coisa porque tem algo superior. Quando nós somos suprimidos, ou seja, talvez a palavra acho que não seja essa, quando nós não conseguimos algo aqui, Deus não permite por algum motivo, uma coisa eu sei, pela fé, que ele tem algo melhor, maior, superior. Isso me faz lembrar de algo. Eita glória! Isso me faz lembrar do livro de Crônicas. Vamos lá. O Espírito Santo está revelando aqui. Verdadeira revelação. Eita maravilha. Crônicas. Vamos lá. Eu acredito que seja no capítulo 25. Amazias, rei de Judá. Eu não vou. Ele contratou 100 mil soldados valentes lá de Israel por 3.400 quilos de prata. Ou seja, um investimento. Aí vem um profeta, olha, Israel está desviado. Se você for, você vai perder. Aí ele fala para o profeta, mas vem, e os meus 3.400 quilos de prata, onde é que vai ficar? Vou perder? Ele está de olho na prata. Amazias está de olho na prata. Aí mais na frente, no parte B do versículo 9, diz assim, mais tem o Senhor de dar do que isso. mais é plural. Mais tem o Senhor que te dá do que esses 3.400 quilos de prata. Então, mais tem o Senhor a te dar do que aquilo que você pensa. Está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Eu acredito que seja em Filipenses. Me ajudem, irmãos, agora que é nos primeiros capítulos de Filipenses. Deus tem mais e melhor, mais abundante do que aquilo pedimos e pensamos. Filipenses. Então vamos estar ligados. Se o Senhor não deu como gostaríamos, é porque Ele tem algo superior, melhor, muito mais do que isso. Eu não sei se é Filipenses, mas tem um versículo nas cartas paulinas que diz, olha, Deus dar abundantemente mais do que aquilo que pedimos, necessitamos. Sobre o sofrimento, como não é só a carta aos Hebreus, isso me veio agora, Filipenses 1:29. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer, fé nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes, e agora ouvis que é meu. Eita glória! Aí vem o fechamento. Visto que Deus, ou seja, é algo superior a nosso respeito. O que é superior a nosso respeito? É a nossa transitoriedade. Nossa transitoriedade. Está aqui apontando para Cristo, que venceu a morte. Glórias a Deus. Efésios 3:20, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Obrigado, pastor. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Aleluias e glórias a Deus. Visto que Deus proverá algo melhor a nosso respeito. Eita maravilha! Melhor. A própria carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32 em diante, fala sobre isso. Algo melhor, superior e eterno. E eterno. Então, o que é superior aqui para o povo de Deus? Fé na revelação perfeita que é Jesus. Antigamente era o filho, se fala pelos profetas e agora se fala pelo filho. Superior é Jesus, é o sacrifício único, perfeito e eterno. E é claro que Cristo está aqui, a sua ressurreição. Nós somos aperfeiçoados na fé. E o versículo 40 diz, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Conosco o quê? Advento do ministério, sacrifício, derramamento do sangue do Cordeiro de Deus Jesus e sua ressurreição. Nós cremos que é dito aqui esta palavra. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. não pode ter aperfeiçoamento completo, perfeito, se não estiver falando de Jesus. É por isso que ele está dizendo aqui, o centro é Jesus. A carta lembra para os hebreus que queriam sair do cristianismo, que queria sair da fé em Cristo. Então, olha, sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, olha, vocês, irmãos conterrâneos, vamos avançar. Esse perfeito é o quê? Salvação eterna que vem por meio de Cristo. Aí nós voltamos a Hebreus 7:11. Eu acredito que seja. Hebreus 7:11 tem alguma coisa que fala sobre isso. 7:11, de sorte que se a perfeição fosse, olha aí, perfeição, olha como é que a Bíblia é linda, maravilhosa, glória a Deus. De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? E que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Eita maravilha! Glória a Deus. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Jesus, é isso que ele está dizendo para os seus cristãos, seus irmãos que criam na lei, no sacerdócio. Mas agora o negócio é com Jesus. Antigamente ele era profeta. Agora é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Você vê que essa história foi contada com heróis e heroínas para encorajar irmãos com aqueles que venceram, sempre venceram, até com a morte. Aí nós vamos para Romanos 8, de 32 em diante. Nada pode nos separar, nem a espada, ou seja, nem a morte. Vencemos, venceremos pela fé. Então, por isso que a fé, eu preciso encorajar a congregação que eu estou. Assembleia de Deus Tabernáculo da Prainha, vigia a igreja, cada membro se esforça, tem de bom ânimo, coragem, receba de Deus e dá dentro da congregação também. Não sejamos egoístas e não sejamos preguiçosos, buscar a Deus, quebrantamento, a palavra de domingo passado pelo presbítero Alessander, buscar a Deus, ser quebrantado por Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela fé que nos foi dada. Obrigado por chegar até aqui. Está escrito que o Senhor é poderoso para nos deixar de pé. Que nós possamos ser como Esther. Eu vou pregar o Evangelho. Se perecer, pereci. Abençoa as nossas vidas, socorre os necessitados, não permita que a fé venha esmorecer, esfriar, porque há uma máxima de que a fé, o amor vai se esfriar no advento da volta do Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós. E assim nós pedimos, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado pela inspiração, obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Amém.